Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você nessa quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e estamos juntos ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você nos ouve pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite por emissoras parceiras de todo o país. Então fica com a gente, porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Olha, hoje o Giro de Notícias abre com uma novidade que vai impactar mais de 15 milhões de famílias no país. Foi lançado na capital mineira o programa Gás do Povo. O programa triplica o número de beneficiários do antigo Auxílio Gás e prioriza famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. Cláudio Mário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta quinta-feira 4 em Belo Horizonte o programa Gás do Povo, que vai garantir botijão de gás gratuito para 15 milhões e meio de famílias e atender cerca de 50 milhões de brasileiros. Segundo o governo, a iniciativa substitui o antigo Auxílio Gás e amplia em 3 vezes o número de beneficiários. O programa é voltado para famílias do Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa, com prioridade para quem recebe o Bolsa Família. Cada família poderá retirar de 3 a 6 botijões por ano, dependendo do número de integrantes em revendas credenciadas pelo governo. A região Nordeste concentra o maior número de contemplados, com mais de 7 milhões de famílias. Em seguida, vem Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. O benefício será custeado com recursos públicos, com previsão de 3 bilhões e 500 milhões de reais neste ano e mais 5 bilhões de reais em 2026. O Planalto destaca que, além de aliviar o orçamento das famílias, o programa busca reduzir o uso de lenha e materiais tóxicos e fazer a transição para uma energia mais limpa e segura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
E ainda hoje, aqui no assunto, você ouve uma entrevista com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre o novo Gás do Povo. Então não perca. Mudando de assunto, o combate ao garimpo ilegal avançou na terra indígena Yanomami. As Forças Armadas destruíram uma aeronave e interditaram 2 pistas clandestinas no território. Cláudio Mário Carvalho volta com essas informações.
A Casa Civil do Governo Federal divulgou nesta quinta-feira 4 que o Comando Operacional Conjunto Catrimani 2, em ação coordenada com o órgão, avançou no combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. Segundo informações, em menos de uma semana, militares destruíram 2 pistas clandestinas e inutilizaram uma aeronave usada para transporte de suprimentos e minério. Na segunda-feira, primeiro, na Operação Rena, destruiu a pista conhecida como Cascalho Novo. No dia seguinte, a Operação Haru neutralizou a pista Labilasca, onde foram encontrados vestígios recentes de atividades criminosas, como combustível, suprimentos e equipamentos de comunicação. Dias antes, no mesmo local, um avião modelo Cessna 182 já havia sido apreendido e inutilizado. O piloto foi preso em flagrante, conduzido à Polícia Federal e teve prisão preventiva decretada pela Justiça. O Ministério informou que desde o início da desintrusão em 2024, as forças federais já interditaram 60 pistas clandestinas, destruíram 31 aeronaves e apreenderam outras 8. O governo estima que as ações provocaram um prejuízo de quase 500 milhões de reais ao garimpo ilegal, o que reforça a proteção das comunidades indígenas e o controle do espaço aéreo da região. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo federal aprovou projetos para reduzir os custos de energia na Amazônia Legal. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Ministério de Minas e Energia aprovou 14 projetos que vão reduzir os custos de geração de energia em comunidades da Amazônia Legal. O investimento total será de R$ 829 milhões, sendo R$ 510 milhões aportados pelo programa Energias da Amazônia, do governo federal. Os projetos vão atender 652 mil pessoas em 36 localidades da região. A expectativa, segundo o Ministério, é diminuir o consumo de diesel e reduzir o gás carbônico na atmosfera. Entre as iniciativas estão a instalação de usinas solares fotovoltaicas, sistemas de baterias para armazenamento de energia e a modernização da iluminação pública em cidades como Tefé, Tabatinga e Benjamin Constant, no Amazonas, além de Oiapoque, no Amapá. Comunidades de Roraima também serão beneficiadas com soluções permanentes de geração elétrica. Para o governo federal, a ação vai beneficiar a região da Amazônia Legal com energia mais estável, menor custo para manter o sistema e melhoria nos serviços básicos. Os projetos serão executados por empresas do setor em parceria com a Eletrobras, com acompanhamento direto do Ministério de Minas e Energia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora vamos lá para a região sudeste, porque uma notícia promete agilizar a mobilidade na Baixada Santista. É o túnel Santos-Guarujá. José Carlos Andrade.
O túnel Santos-Guarujá terá 1,5 km de extensão, incluindo 870 metros submersos sob o canal portuário, e vai reduzir a travessia entre as duas cidades para apenas 2 minutos. O investimento estimado é de R$ 6 bilhões. O projeto vai ser realizado por meio de parceria entre os governos federal e estadual, com participação da iniciativa privada, que ficará responsável pela construção, operação e manutenção da estrutura. O leilão está marcado para 5 de setembro, na sede da B3, em São Paulo, e o contrato terá duração de 30 anos. Em visita ao túnel Fehmarnbelt, que ligará Alemanha e Dinamarca e é hoje a maior obra de infraestrutura em andamento na Europa, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a mesma tecnologia será aplicada no túnel de Santos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Um acordo vai garantir a instalação de 220 novas estações meteorológicas no país. A medida deve ajudar na prevenção de desastres como enchentes, né, e eventos climáticos extremos. José Carlos Andrade volta com essas informações.
O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e a Eletrobras vão expandir e modernizar a rede de monitoramento meteorológico em diversos estados. Serão instaladas 220 novas estações meteorológicas, sendo 90 na área de influência de Furnas e 130 nas bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. O investimento é superior a R$ 49 milhões. As novas estações vão fornecer dados para prevenção de eventos climáticos, apoio à gestão dos recursos hídricos e planejamento do setor produtivo. O investimento viabilizará também a finalização da sala de situação e monitoramento climático do INMET. A nova sala vai permitir o acompanhamento em tempo real de mais fatores climáticos determinantes, ampliando a quantidade e a qualidade das informações geradas. A assinatura dos dois acordos de cooperação técnica foi feita pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, pelo presidente da Eletrobras, Ivan Monteiro, e pelo diretor do INMET, Carlos Gellevitz. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Subiu para 612 o número de animais mortos ligados à vacina Excel 10. O José Carlos Andrade traz agora essas informações e a orientação do Ministério da Agricultura e Pecuária para os produtores de várias regiões do país.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, atualizou para 612 o número de mortes de animais que podem estar relacionadas à vacina contra Clostridiose Excel 10 do laboratório Decra Brasil. Os óbitos envolvem caprinos, ovinos e bovinos e têm sido comunicados por produtores de várias regiões do país. O mapa orienta que as notificações sejam feitas pelo sistema eletrônico eSISBRAVET, usado para registrar suspeitas de doenças e acompanhar investigações do Serviço Veterinário Oficial. As comunicações já feitas pelo canal Fala BR também vão ser consideradas e transferidas para esse sistema. A pasta recomenda ainda que os casos sejam informados diretamente à empresa fabricante da vacina, a Decra Brasil, pelos canais de atendimento, telefone 0800-400-7997, WhatsApp 43-99135-1168 e e-mail saque.br@decra.com. O Ministério reforça que a vacinação contra a clostridiose continua sendo uma medida eficaz no controle da doença, que é altamente letal. E destaca: o consumo de carne e derivados de animais saudáveis e inspecionados permanece seguro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, sabe aquelas ligações indesejadas de vários números desconhecidos? Quem nunca, né? Às vezes são dezenas por dia. Um novo esforço da Anatel para combater esse problema agora determina a adesão de empresas de telecomunicações à plataforma Não Me Perturbe. Lademir Filipim explica.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, vinculada ao Ministério das Comunicações, determinou na terça-feira, dia 2, que todas as prestadoras de serviços de telecomunicações ingressem no Não Me Perturbe em até 60 dias. A plataforma permite que consumidores bloqueiem chamadas de ofertas de produtos e serviços. Até agora, apenas empresas participantes do Sistema de Autorregulação das Telecomunicações, SART, faziam parte da iniciativa. A medida passa a incluir também as prestadoras de pequeno porte, que devem seguir a lista de usuários cadastrados. Para não receber ligações, o consumidor precisa registrar o número na plataforma. As empresas têm até 30 dias corridos para efetivar o bloqueio. A regra não vale para ligações de confirmação de dados, prevenção a fraudes, cobranças e retenção de solicitações de portabilidade. A ação integra as medidas da Anatel contra chamadas abusivas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O setor de turismo faturou 108 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano. Estefânia Lima é quem traz esses dados.
O turismo brasileiro faturou quase 108 bilhões de reais no primeiro semestre de 2025. Esse é o maior valor já registrado na série histórica, iniciado em 2012, segundo o levantamento mensal da Fecomércio São Paulo, divulgado pelo Ministério do Turismo. O resultado representa crescimento de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No total, foram 7 bilhões de reais a mais no caixa do turismo brasileiro. Todos os segmentos tiveram avanço. O destaque foi o transporte aéreo de passageiros, que faturou 27 bilhões e 300 milhões de reais, alta de 10,6% na comparação anual. Outro setor que cresceu foi o de alojamento, alta de 12,7%, com 13 bilhões e 600 milhões de reais faturados. Também tiveram resultados positivos a alimentação, transporte aquaviário, agências de turismo e transporte rodoviário. Em junho, o setor registrou um novo recorde mensal. Foram 17 bilhões de reais em faturamento, maior resultado da série histórica para o mês, segundo o Ministério do Turismo, além de alta de 5,6% em relação a junho do ano passado. Para a pasta, os números representam mais do que faturamento. Eles representam emprego, geração de renda e novas oportunidades para o setor turístico brasileiro. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Ainda falando de turismo, o Brasil recebeu mais de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros nos primeiros 8 meses do ano, superando vizinhos como Chile e Uruguai. Lucília Araújo.
O Brasil registrou um marco histórico no turismo internacional. De janeiro a agosto deste ano, o país recebeu mais de 6 milhões e meio de visitantes do exterior. O número é 46% maior do que o mesmo período de 2024 e já supera em apenas 8 meses o total de turistas recebidos por países vizinhos durante todo o ano passado, como Chile, Uruguai e Peru, segundo dados da ONU Turismo. Com esse resultado, o Brasil já cumpriu 94% da meta de turistas para 2025, prevista no Plano Nacional de Turismo. A expectativa do governo federal é ultrapassar 8 milhões de visitantes até o fim do ano. O aumento da chegada de estrangeiros movimenta hotéis, restaurantes, transportes e gera empregos em diversos setores de serviços. Só em agosto foram quase 600 mil turistas, o melhor resultado da série histórica para o mês. Segundo o Ministério do Turismo, o número superou o recorde de 2016, ano dos Jogos Olímpicos. A Argentina segue como principal emissor, com 2 milhões e 600 mil visitantes. Em seguida, vem Chile e Estados Unidos. Entre os europeus, França, Portugal, Alemanha, Itália e Reino Unido somam juntos mais de 740 mil turistas. As principais portas de entrada no Brasil continuam sendo os aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Está chegando o Dia da Independência. O tradicional desfile cívico-militar acontece em Brasília no domingo e a Lucília Araújo conta como vai funcionar a logística para os participantes aqui na capital federal.
No próximo domingo, dia 7 de setembro, Brasília recebe o tradicional desfile cívico-militar da Independência, a partir das 9 da manhã na Esplanada dos Ministérios. O evento é gratuito e aberto ao público, mas exige atenção às mudanças no trânsito e nos acessos. A esplanada estará fechada para veículos a partir das 5 da tarde de sábado. Pedestres vão poder entrar a partir das 6 da manhã de domingo por 3 acessos: via S1, próximo à Catedral, via S2, pelas escadarias da Catedral, e via N2, no Bloco J do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. As arquibancadas têm acesso gratuito, inclusive uma exclusiva para pessoas com deficiência, com rampas e banheiros adaptados. O acesso será limitado até atingir a capacidade máxima. Quem for de transporte público terá metrô e ônibus gratuitos das 5h30 da manhã às 7 da noite. Já os motoristas vão poder estacionar nos anexos dos ministérios e nos setores de autarquias, bancário e comercial. A orientação das autoridades de saúde é usar roupas leves, protetor solar, boné e beber bastante água. Haverá equipes de bombeiros em pontos estratégicos para pronto atendimento. Além do desfile das Forças Armadas, a programação inclui a Esquadrilha da Fumaça, com acrobacias no céu da capital. Quem planeja acompanhar as comemorações deve programar com antecedência para aproveitar o evento com segurança e conforto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, a Rádio Gov vai retransmitir em parceria com o Canal Gov todo o desfile do 7 de setembro, toda a movimentação aqui na Esplanada dos Ministérios, pelas ondas do rádio, pelas emissoras parceiras de todo o país. Então vamos estar no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite pelo mesmo sinal que chega da Voz do Brasil. Você não pode perder.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Assunto Federal.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda aí a previsão, Zé.
Previsão do tempo para esta sexta-feira, 5 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a sexta-feira é de tempo aberto, dia claro com sol forte. Na capital verde do Brasil, os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 60 a 20%. Em Cuiabá, no Mato Grosso, dia de sol e céu azul. No coração da América do Sul, a temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar oscila de 80 a 20%. Região Nordeste, Natal, no Rio Grande do Norte, a paisagem fica ensolarada ao longo do dia. Na Noiva do Sol, a temperatura oscila de 22 a 28 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. A Lagoa Nova, na Paraíba, assopra velhinhas com o céu encoberto e promessa de chuva. Na Esmeralda dos Bultrins, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 90 a 50%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, uma chuva fina banha a cidade pela manhã. Na capital, acima da linha do Equador, a temperatura mínima é de 25 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 50%. Em Rio Branco, no Acre, nuvens carregadas escurecem o céu e trazem chuva pela manhã. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 95 a 50%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, o dia amanhece com sol. Na Paulicéia, a temperatura mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 100 a 20%. Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, é dia de sol e céu azulado. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 20%. Região Sul, Porto Alegre, capital dos Pampas, tchê. Amanhece com frio e chuva. A temperatura mínima é de 9 e a máxima de 12 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 60%. Porto União, na paradisíaca e Santa Catarina, canta parabéns para você com nuvens escuras e previsão de chuva. Na cidade amiga, os termômetros marcam mínima de 9 e máxima de 24 graus. A umidade do ar marca de 100 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 5 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Valeu, Filipinho. Eu aproveito então para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nessa sexta-feira, 5 de setembro. Parabéns então para Alagoa Nova, na Paraíba, e para Porto União, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. Olha só, Alagoa Nova, lá na Paraíba, é situada no Brejo Paraibano e conhecida como a Esmeralda dos Bultrins. É isso? Uau! A gente descobre muita curiosidade aqui com esse quadro, né, do Comunica BR. Lá tem 21 mil habitantes e o governo federal investe em várias políticas públicas na cidade, né? Vamos ver como é que está a questão da cultura. A Lei Paulo Gustavo já transferiu mais de R$ 219 mil para a Lagoa Nova, na Paraíba. Desses, 207 mil já foram utilizados. Esses são dados de maio desse ano. Também chega por lá recurso da Lei Aldir Blanc. Até maio também foram transferidos R$ 192 mil para investimento em cultura lá na Alagoa Nova, na Paraíba. Vamos viajar agora lá para o sul, Santa Catarina, Porto União. Porto União, vamos ver quantos habitantes, quase 33 mil habitantes, né? Faz a divisa com o município União da Vitória, no Paraná. Então, as duas cidades, União da Vitória e Porto União, são conhecidas como as Gêmeas do Iguaçu. Olha que bacana. Lá tem pé de meia. 303 estudantes do ensino médio são beneficiados esse ano. São R$ 226 mil investidos aí na poupança do ensino médio. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, atende 2.700 estudantes em 25 escolas. O repasse do governo federal chega a R$ 305 mil no ano. Bom, gente, eu também quero aproveitar. Sobe o som aí desse parabéns, Hoje tem parabéns especial, porque é aniversário da nossa querida jornalista Lucília Araújo, que tá aqui todo dia com a gente. Você ouve várias matérias aí da Lucília. Parabéns, Lucília. Muitos anos de vida, muita saúde, muitas felicidades. E também é aniversário de empresa da nossa amiga produtora Rosineide Evangelista, a querida Rose, que faz 40 anos só de EBC, hein, gente? A Rose, que veio lá do norte do país, lá de Chapuri, no Acre, hoje festejando com a gente seu aniversário corporativo, se a gente, sim, a gente pode dizer, né? 40 anos de empresa. Parabéns, Rose e Lucile. Vamos seguindo? Você ainda vai ouvir aqui no Assunto Federal o Momento Serviço e muito mais. Fica com a gente que agora, pelo horário de Brasília, são 4h39.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Vamos falar de COP30? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas está chegando. Pela primeira vez, esse grande evento global acontece aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, no coração da Amazônia. E o governo reforça o papel dos direitos humanos nessa agenda climática da COP. Vamos saber mais no boletim Na Frequência dos Nossos Direitos.
Olá, está no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, acontece em novembro, em Belém. Pensando em construir um futuro mais sustentável, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem ampliado sua presença em debates estratégicos. O foco é trazer para o centro da discussão pautas como inclusão, justiça social, combate ao racismo ambiental e a proteção de crianças e adolescentes. Esses temas são considerados fundamentais para reforçar o compromisso do governo federal e do MDHC com um Brasil soberano, justo e preparado para os desafios do clima. Entenda por quê? Essas conversas são importantes na reportagem de Gabriela Oliva.
Faltando pouco mais de 2 meses para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem reforçado a sua presença nos debates nacionais e internacionais que antecedem o encontro em Belém. A prioridade é integrar a pauta dos direitos humanos às negociações climáticas. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, reforça essa ideia, lembrando que o debate climático tem uma relação direta com os direitos humanos e explica os motivos.
E teremos sim a presença do Ministério dos Direitos Humanos na COP30, teremos aí com certeza a presença do nosso ministério num pavilhão aí da COP30, porque o debate ambiental se liga diretamente ao debate sobre direitos humanos. A gente também está falando da proteção da terra, da proteção do planeta, mas estamos falando da proteção de povos e comunidades tradicionais, populações indígenas, e vamos estar firme aí na COP30.
Nesta quinta-feira, a secretária executiva adjunta do Ministério dos Direitos Humanos, Caroline Reis, reforçou o debate sobre justiça climática ao participar da mesa de abertura do Seminário Justiça Climática e Racismo Ambiental em Brasília. O evento visou discutir a construção de conceitos e políticas no Brasil, destacando a necessidade de abordar as desigualdades no acesso às políticas públicas.
A realidade dos defensores e defensoras de direitos humanos evidencia que, sem incorporar tais perspectivas, a realidade social, a lógica de exploração e do lucro seguem colocando em risco tanto a natureza quanto os modos de vida que a preservam. Dados do Observa DH, que é a nossa plataforma de indicadores e evidências de direitos humanos do Ministério, mostram que entre 2020 e 2024 foram registradas mais de 2.300 denúncias de violações relacionadas a conflitos agrários, crimes ambientais e atuação de comunicadores. Cerca de mais de uma denúncia por dia.
No mesmo período, em Belo Horizonte, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania marcou presença no 2º Congresso Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Um dos principais destaques foi a importância de considerar acessibilidade e inclusão nas estratégias de resposta a desastres naturais e emergências climáticas. O evento, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, reuniu especialistas, gestores públicos, sociedade civil e instituições comprometidas com a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, fortalecendo o diálogo entre diferentes setores. No cenário internacional, o Ministério também esteve nas reuniões preparatórias da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizadas em Bonn, na Alemanha. Os encontros resultaram em documentos preliminares que vão servir de base para as negociações políticas da COP30. O Brasil, como país sede presidência da COP30, lançou o Mutirão Global pelo Clima, iniciativa que busca ampliar a participação social e valorizar, é claro, os saberes tradicionais. É o que cita o coordenador-geral do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas do Ministério dos Direitos Humanos, Igor Martini.
A participação do Brasil nas reuniões pré-COP30 mostra ao mundo nosso compromisso em unir o tema das mudanças climáticas e direitos humanos. O lançamento do Mutirão Global pelo Clima, por exemplo, reforça essa postura ao engajar governos, sociedade civil e especialmente defensoras e defensores de direitos humanos e defensores ambientais em um esforço coletivo pela justiça climática. Ao liderar esse processo, o Brasil se afirma como referência internacional. Somos um país que reconhece que proteger o meio ambiente e defender os direitos humanos são ações inseparáveis para garantir o futuro com dignidade para todas e todos.
A expectativa é que até a abertura da conferência, em 10 de novembro, o Brasil consolide a sua posição como liderança mundial em sustentabilidade e promoção de direitos. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com colaboração de Sofia Fonseca, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Narrus e apresentação de Sofia Fonseca. O Boletim Na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Olha, e na COP30 tem espaço para todo mundo, literalmente, até para crianças e adolescentes. A marca da presidência brasileira nessa COP é essa, né? Intensa participação social e dos povos. Então vamos saber agora no boletim COP30 Brasil como os mais jovens podem deixar sua marca. Roda aí, Zé.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
O Balanço Ético Global, criado pela presidência brasileira na COP30 para viabilizar diálogos sobre caminhos para um mundo mais justo, sustentável e solidário, agora amplia o debate para incluir crianças e adolescentes nesse processo de construção do presente e do futuro do planeta. Trata-se de um esforço da Presidência da República do Brasil, do Secretariado-Geral das Nações Unidas, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Ministério das Relações Exteriores para a Ação Climática e Transição Justa. A coordenadora-geral do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, Isis Akemi, ressaltou a importância deste trabalho.
Toda essa problemática relacionada à mudança do clima vai ficar para as futuras gerações. Então, os impactos, né, o desequilíbrio climático, enfim, tudo que a gente está começando a enfrentar agora, a tendência é se agravar num futuro próximo. Então, as crianças e adolescentes precisam ter suas vozes ouvidas para opinarem sobre formas de evitar que esse colapso aconteça, né? Que a crise climática se agrave.
A consultora do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, Fernanda Oliveira, explica que a metodologia do Balanço Ético Global foi adaptada para a escuta desse público.
Tem um cuidado muito grande na condução desses diálogos para que não saiam respostas prontas, né? A gente não quer ouvir das crianças o que a gente deseja ouvir. A gente quer que seja uma contribuição genuína e espontânea. Então, isso tem que ser conduzido de uma forma que respeite as próprias formas de expressão desse público. E um outro desafio é uma realidade bem emergente, que é da ansiedade climática ou a eco-ansiedade. Então, como é que a gente traz a discussão da crise climática e ambiental para esse universo sem causar preocupações com o futuro delas e da humanidade.
Já estão sendo realizados diálogos autogestionados do Balanço Ético Global com crianças e adolescentes. São encontros organizados de forma livre e descentralizada por escolas, educadores, coletivos, famílias, movimentos sociais, redes e comunidades. Para ser considerado um braço do Balanço Ético Global, a ação precisa atender a 3 requisitos: respeitar as diretrizes do balanço para o trabalho com crianças e adolescentes, reunir no mínimo 20 participantes com idades entre 11 e 17 anos de idade e responder a pelo menos uma das 5 perguntas orientadoras comuns do balanço. As perguntas envolvem a redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático, transição energética e soluções de baixo carbono e justiça climática. De Brasília, com informações da COP30, Bárbara Bezerra.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista.
Hoje, no Momento Entrevista, a gente volta a falar do programa lançado hoje, o Gás do Povo. O bate-papo é com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Vamos ouvir.
Ministro, então eu queria que o senhor começasse aqui falando para os nossos ouvintes o que é o Gás do Povo, como é que vai funcionar o programa.
Mais de 10% do valor salário mínimo serão economizados agora por mais de 15 milhões de pessoas. Pessoas em estado de vulnerabilidade, preservando a saúde pública de crianças e mulheres que ainda nos rincões do Brasil cozinham na lenha, causando, inalando fumaça, causando problemas de saúde a essas crianças. Outros cozinham no álcool. Essa ainda é uma realidade, por mais que pareça distante em pleno século XXI, e causando grandes acidentes e queimaduras em crianças e mulheres, principalmente. Um grande programa de proteção social. Então, nós vamos deixar o auxílio gás, que hoje contempla apenas 5,4 milhões de famílias, para distribuir de forma desburocratizada, de forma simplificada, nos 58 mil postos de revenda pelo Brasil afora. Inclusive, as companhias estão obrigadas, onde não há postos de revenda, a implementar esses postos de revenda, as companhias distribuidoras. E nós teremos, a partir de novembro, 15,5 milhões de famílias, mais de 60 milhões de brasileiras e brasileiros atendidos com gás de cozinha, gás do povo na sua residência.
Ministro, o senhor falou mais de 15 milhões de pessoas, né? Como é que o governo chegou a esse número, né? E onde é que estão essas pessoas?
Na verdade, estão pelo Brasil afora, mas principalmente nos aglomerados, nas vilas, nos locais de maior vulnerabilidade, em todo o país. Está muito espalhado, mas de forma especial nas regiões dos menos favorecidas, no norte, no Jequitinhonha, no Mucuri de Minas Gerais, no nordeste brasileiro, no norte do Brasil, mas infelizmente ainda também em estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, há uma grande pulverização desse programa. Mas é fundamental a gente dizer que com isso a gente implementa o terceiro programa social do Ministério de Minas e Energia. Quando eu cheguei, além das outras atividades econômicas, petróleo, gás, biocombustível, transição energética, a nova indústria da eletromobilidade, gerando muitos empregos, principalmente com os biocombustíveis, na aprovação da Lei do Combustível do Futuro, mas agora nós temos o Luz para Todos, que é o maior programa de inclusão social do mundo, que levou 17 milhões de famílias, tirou da escuridão e incluiu na dignidade, e agora nós estamos concluindo esse programa com o sistema off-grade, bateria e placa solar. O programa Luz do Povo, que nós isentamos também 17 milhões de famílias, 60 milhões de pessoas que consomem até 80 kW, que têm direito a uma geladeira, um fogão, um ferro de passar roupa, um ventilador, 6 bicos de lâmpada, não pagam mais a conta de energia desde o dia 5 de julho, um grande programa social. Aqueles que consomem até 120 kW têm desconto de até 15%, e agora o gás do povo. 15,5 milhões de famílias terão gás na sua cozinha e mais dignidade, mais dinheiro no bolso de brasileiras e brasileiros mais vulneráveis.
Pois é, ministro, pegando aí o gancho do dinheiro no bolso, né? Qual é o peso? Vocês têm esse levantamento? Qual é o peso que o gás de cozinha tem no orçamento das famílias de baixa renda? E como é que o programa pode ajudar a solucionar isso?
É mais de 10% do salário mínimo. É a pessoa que ganha um salário mínimo tendo um aumento de 10%, tendo mais 10% no bolso. É para comprar com mais dignidade a comida, o feijão, o arroz, a carne, a sardinha, para poder melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, nós estamos tendo efetivamente um aumento efetivo no poder de compra do brasileiro de 10% a mais no valor do salário mínimo de mais de 10 milhões de brasileiros. Porque, repito, hoje são 5 milhões de brasileiros que recebem auxílio gás. Agora serão 15,5 milhões. Mais inclusão social, mais justiça, é construindo o país que o presidente Lula tanto trabalha para construir. Um país, um governo que governa para todos, mas procura a inclusão daqueles que mais necessitam, que precisam da proteção do Estado.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de como é que vai funcionar na prática, né? A distribuição dos botijões vai acontecer aí no Brasil inteiro, mas como é que os beneficiários vão poder identificar as revendas credenciadas?
58 mil postos de revenda já existe. É onde o brasileiro e a brasileira já busca o seu gás de cozinha, já compra o seu gás. Todos os postos terão a placa. Aqui tem gás do povo. E chegará com o cartão da Caixa, ou com o cartão já do Bolsa Família, ou com o Vale, que poderá ser retirado em todas as casas lotéricas do Brasil, ou com um aplicativo da Caixa Econômica. Tudo isso gastou 1 ano e 6 meses de muito trabalho, de muita dedicação, de uma interlocução muito próxima com o presidente Lula, que trata esses programas com muito carinho no seu gabinete, para que a gente pudesse agora estar implementando um programa tão capilarizado pelo Brasil afora, chegando a todos os rincões do Brasil e atendendo tantas mulheres, tantas famílias e protegendo as nossas crianças e fazendo mais inclusão e dando mais dignidade a brasileiras e brasileiros.
Agora, tem um número de botijões que serão entregues pelo programa destinado aos beneficiários?
15,5 milhões.
Então, ou seja, cada família vai receber um botijão, é isso?
Só para se ter uma ideia, terão que ser adquiridos pelas companhias distribuidoras de gás mais de 11 milhões de botijões de gás a mais do efetivo de botijões de gás que nós temos pelo Brasil afora. Isso já está em andamento. Em novembro, nós já teremos efetivamente o início dessa distribuição, e até março nós queremos todos esses 50 milhões de brasileiros olhando para a sua cozinha, olhando para o seu fogão e vendo o gás do povo dando dignidade a essas famílias.
Só para ver se eu entendi, então, ministro, para a gente explicar melhor para quem está ali na ponta escutando a gente. As famílias vão receber o botijão, elas vão buscar esses botijões nessas revendas credenciadas. Isso. Como é que vai funcionar essa capilaridade do programa?
Exatamente. Além desses 58 mil postos de revenda que já existem, todos os postos, de revenda que as pessoas já buscam.
Aí a pessoa cadastrada vai lá buscar um botijão.
Ela vai chegar com o cartão que a Caixa Econômica vai distribuir do próprio programa, ou vai utilizar o cartão do Bolsa Família, ou vai a qualquer casa lotérica a partir de novembro e buscar um vale para poder buscar o botijão de gás, ou vai entrar simplesmente no aplicativo e com esse aplicativo vai numa revenda e vai retirar. Há também uma nova ideia que nós estamos trabalhando para implementar, já aconteceu no passado, que é ter as gaiolas nos postos de gasolina. Mas é uma ideia para a gente trabalhar nesse momento, mais 58 mil postos e mais o compromisso das revendedoras de poderem implementar nos grandes rincões do Brasil postos novos para que todas as brasileiras e brasileiros que têm direito a receber o gás possam ter acesso simplificado, sem burocracia, rápido, como eu disse, mais um programa de inclusão energética fundamental. As políticas públicas do Ministério de Minas e Energia, além de econômicas, também agora ampliam a sua participação social no Brasil. Luz para todos, luz do povo e gás do povo.
O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Olha, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu vou ficar te devendo um momento serviço, mas a gente volta amanhã. Deixa eu só fazer um registro. Hoje é dia do Taekwondo. A gente costuma falar aqui, né, dos dias especiais, das efemérides. A gente está hoje no dia do Taekwondo. Também estamos na Semana da Pátria e na Semana da Amazônia. Amanhã, por falar nisso, é o Dia da Amazônia, 5 de setembro. Então, a gente volta amanhã com muito mais informações para você e informações essas que fazem a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.